FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Ler isso continua sendo para mim removedor e ainda terapêutico. Mas os fatos luminosos, ao serem narrados, deixam de ser luminosos, decepcionam ou soam triviais. Não são acessíveis à literatura, ou pelo menos à minha literatura. Creio, afinal, que a única luz que se encontrará nestas páginas será a que o leitor lhe emprestar. gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Vidala para mi sombra. Não estava muito vidala, né? As sombras e as luzes aqui são outras, porque quem interpretava era Latilinga. Latilinga, os caras não são de laçar com sovel curto, os arranjos são sempre propositivos, diferentes. Uma vidala que é tão tradicional como essa, e que eles atacaram dessa forma, super percussiva, sempre percussiva. Mas enfim, apenas uma das tantas versões de Vidala para mi sombra que a gente volta e meia compartilha, por causa da profundidade musical, sim, do tema em si, mas também na biografia do folclore da nossa região, se a gente quiser chamar assim. Por quê? Porque Julio Santos Espinosa é quase um autor de uma música só. Não é justo. Ele tem muita coisa bonita, tem outras coisas bonitas. Mas a Vidala para mi sombra tem uma transcendência. Ela chega, uma transcendência nos dois sentidos da palavra. Ela é transcendente no que ela propõe, na sua letra, na sua temática, mas ao mesmo tempo ela chegou muito longe. Ela foi interpretada por gente de fora do continente. Ela foi buscada pelo Atahualpa Yupanqui, que a apresentava explicando longamente sobre esse jovem, Julio Santos Espinosa, que fala sobre a sua sombra. Basicamente essa ideia: o que vai acontecer quando eu morrer com a minha sombra? A minha sombra, que às vezes vai atrás de mim, às vezes vai na frente, pobrezinha, quando eu morrer, por onde vai andar, o que vai fazer? Quando eu bebo vinho, eu derramo no chão para a minha sombra. E por aí vai. Julio Santos Espinosa, não é a primeira vez que a gente fala dele, e a gente tem, como a gente usa os pretextos das datas, a gente, das efemérides, a gente tem um truque muito bom com Julio Santos Espinosa, porque tem gente que diz que ele nasceu em 1º de novembro e gente que diz que ele nasceu nesta data de hoje, em 11 de novembro de 28. Então, por isso a gente aproveita e coloca ele, às vezes, nos dois dias para falar sobre Julio Santos Espinosa, porque o que nos interessa é o pretexto. Aqui não é o registro civil das pessoas naturais, a data não tem que ser exata, não tem problema. A gente já falou isso 1 milhão de vezes. E hoje é dia de Julio Santos Espinosa, é dia de luz e sombra, por causa disso, porque ele nos provoca essa temática, mas sobretudo, como sempre aqui na Feira do Livro, o mais importante é quem chega aqui na beira do fogo conosco, conversar conosco a respeito do seu trabalho, a respeito de atividades da feira. É o caso. A gente tem aqui um cara que já vai falar conosco. Eu só vou pedir pro Elton que toque, em vez das três que eu tinha previsto, toque uma só. Em seguida nós vamos conversar com um cara que vai falar sobre luz, vai falar sobre sombra, vai falar sobre um grande autor americano, vai falar sobre o que ele bem entender, porque não somos nós que determinamos jamais. Mas antes disso, para ir na tinta da sombra, bota aí o trago de sombra, meu querido amigo Elton.
No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin, por los profundos ausales desangra llorando su canto el crespín. Por los profundos ausales desangra llorando su canto el crespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. En la ausencia el amor y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos siento en el alma crecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón.
Sirvam-se. Tá aí um trago de sombra. Um trago de sombra, Jaime Dávalos e Eduardo Falú. Essa samba é um classicaço. E o Falu cantando isso é pra matar, né? Ele tem todas as sombras, todas as luzes, é com ele mesmo, no violão, na voz, o cara é espetacular. Bueno, eu disse pra vocês que o que importava era o cara que chegava aqui, tinha essa delicadeza, essa generosidade de vir conversar conosco sobre o seu trabalho, sobre o que ele tá lançando aqui. Pablo Oyarzábal, muito obrigado.
Demetrio Javier, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que yo sé que te sigue mucho y que sos un personaje aquí de la radio, de los medios de comunicación, porque he hablado con mucha gente de Demetrio Javier y todos te conocen.
Pues é, aquí se diz más conocido do que erva ruim.
Ah, sí.
Pues la mejor yerba del mercado no se conoce. Enfim, está bem. Brincando, como sempre, mas e falando sério também ao mesmo tempo, como, também como sempre, que nem a luz e a sombra,
uhum.
Que nem o claro e o escuro. Tu estás com um trabalho, na verdade um trabalho que está ocupando uma parte grande da tua vida, né?
Sim,
não
sim.
É só esse trabalho plasmado num bonito livro, numa bonita edição aqui na minha frente. Conversas com Mário Levrero. Essa palavra é sensacional porque já faz a gente pensar em livreiro, né? Também em espanhol,
uhum.
Parece livreiro, mas é. Aqui talvez ainda apareça mais com esse V aí e tal. É. Mário Levrero, que personagem o Mário Levrero, mais que um autor, que personagem da literatura que ele é. Quem é o Mário Levrero pra ti?
Bueno, Mario Levrero para mí fue primero que nada un gran escritor que me gustó, pues yo leí algunos libros y me gustaron mucho y luego pude entrar en su taller literario, era virtual y pudimos ahí hablar durante unos meses y luego cuando yo vi que le escribió por correo electrónico, cuando le escribía por correo electrónico vi que él me respondía constantemente, sea verano o invierno, de mañana o de tarde. Y entonces le empecé a preguntar de todo. Le pregunté primero de literatura, primero de escritura, pero después le pregunté de parapsicología, le pregunté de telepatía, de Tom y Jerry, de dibujos animados, de Buñuel, de cine, de los hermanos Coen, de muchas cosas.
Até porque era un cara que estaba en todo eso, ¿no?
Sí, sí, él tenía una opinión para todos y aparte era muy culto, pero aparte no salía mucho. Entonces, como no salía mucho de su casa, se comunicava todo por correio eletrônico.
Pois eu te digo que tem algo que me chamou muitíssimo a atenção, que quando eu vi o teu texto de apresentação desse belo livro, já vamos falar dele, no Conversas com Mário Levrero, quando eu vi o teu texto, tu dizes que tu tens a impressão, num determinado momento, que ele está respondendo aos e-mails, uhum, pensando que aquilo será publicado.
Sim.
E acertando, pensando acertadamente. Sim. Até porque já tinha havido uma publicação de conversas, uhum, e ele está pensando, tu percebe no jeito dele responder, ele está respondendo com um certo compromisso de formato. Tô eu usando essa expressão, mas que tu, enfim, tu sentiste que ele sentia, que ele percebia que aquilo provavelmente seria publicado, como foi, como tá aqui na minha frente. Pois no prólogo dele, do seu grande romance póstumo, não? La novela...
Luminosa.
Luminosa, ou seja, o romance luminoso.
Romance luminoso.
No prólogo, ele conta a mesma história. Não sei se tu te das conta disso.
Ah, não.
Quando um amigo é quem o entusiasma para escrever La Novela Luminosa, uhum, e ele diz, chegou um momento que eu fiquei na dúvida se eu estava atendendo aquela demanda do amigo ou se eu estava atendendo a um desejo. É muito parecido, é, muito
exato.
Contas não. Dentro dos teus e-mails com ele.
Não me había dado cuenta.
Muito correlato.
Sim, sí, um correlato. Não me había dado cuenta para nada. Eu tuve a percepção, a sensação, quando nos escrevíamos emails, correos electrónicos, ya el segundo año, que él me respondía de una forma que no era a mí, que estaba dirigiéndose a otra gente, al público. Ajá. De hecho, cuando yo estaba, recibí ese email, me acuerdo, miré para atrás a ver si había alguien más. Porque realmente dije, qué rara esta sensación. Y yo creo que él era alguien muy hipersensible, muy sensible, muy sensitivo. Y por eso creo que esa, la idea que yo tuve, la percepción, fue real. Y creo que lo que él dice en el romance luminoso, en la novela luminosa, que yo no recordaba, es parecido, en el sentido que era tan sensible él que no sabe si era por influencia externa.
Exacto,
o interna. Él me decía una frase siempre, que yo no la entendía mucho, que era, Pablo, andás a ver cómo son las cosas allá afuera. ¿Qué quería decir? Que la realidad, lo real, ninguno de nosotros sabe qué es lo real. Tenemos percepciones, tenemos sensaciones, pero nadie conoce lo real, ¿no?
Pois é, aí o que é bonito e chamativo é que qual é a ideia que ele coloca de cara quando ele fala sobre o romance luminoso. O interessante é que as pessoas que descrevem o romance luminoso, uhum, querem fazer um resumo, uma resenha, parece que não alcançam, não dão com nada, né? Uhum. Não, tu não consegues encontrar uma descrição do livro, claro, nas descrições que aí estão. Uhum. Experimentem e vejam se vocês concordam comigo. Uhum. Eu acho que é assim. Mas ele diz o seguinte, eu queria falar sobre as experiências luminosas. E de uma certa maneira ele diz o seguinte, não se pode falar sobre as experiências luminosas. Eu não consigo falar sobre as experiências luminosas. Então aquilo é uma tentativa, o que dá uma ideia, dá muitas ideias, nos faz pensar em uma angústia, nos faz pensar em uma tremenda humildade, né? Porque eu vou tentar, mas não dá para fazer.
Uhum, uhum.
Ele diz isso.
Sim, 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 sim. Ele dizia que, digamos, a tragédia, incluso que vai contar a novela luminosa, eu quero contar experiências que eu tive luminosas, que aparte lo había tenido hace como, no sé, 30 años atrás, pero que no sé, no encuentro la manera, no voy a fracasar, o sea, este libro va a ser un fracaso, va a ser un fracaso porque yo no puedo poner en palabras la experiencia espiritual y luminosa que tuve. Sin caer, dice, en libros de autoayuda, en libros, digamos, en esa dogmática religiosa que conocemos, ¿no? Y que le quitan la personal a esa experiencia, ¿no? Es decir, no puedo lograrlo. Igual lo voy a intentar. Y él usa, yo creo, el humor por eso. Que normalmente en las experiencias místicas o religiosas o muy luminosas, el humor no está. Y él lo usa, él usa. Y en el discurso vacío, si me permitís, da este caso. Él ve a un perro dando vueltas en un arbusto ahí en una plaza, y el perro se ve que olfatea a una perra que no está. Pero para el olfato del perro, la perra está. Y el perro se excita sexualmente mientras da vuelta.
Uh-huh.
Entonces dice, para nosotros, nuestros ojos, ella no está, pero para su olfato está. ¿Por qué? Porque toda la realidad depende de las percepciones
É um pouco como a velha história da estrela que se enxerga e já não está lá, né? Pelo tempo que leva a luz para chegar até nós. É um pouco parecido, até dei uma melhorada na situação do cachorro com a cachorra, para quem achou moralmente pesado o assunto, que está sensacional. De fato, estou brincando, é sensacional. É claro que...
Perdón, y otra cosa que los resúmenes de la novela luminosa no pueden dar porque quieren contar el argumento, y el argumento casi no existe. El argumento es el de una persona que está frente a la vida y que quiere contar cosas y no puede contarlas, cosas luminosas.
Y la narrativa, así, el cotidiano, no diario de él, es todo menos luminoso, al contrario, extremamente gris, extremamente cinza, y él está buscando aquella lembranza da experiencia luminosa y a descripción que él mismo ya de plano y de cara dice que es imposible. Né? Es realmente una cosa sensacional, y quien quiser puxar para el terreno da metáfora, ou não só da metáfora, enfim, quem quiser puxar um fio aí, pode deixar de lado até a questão sobrenatural ou metafísica e imaginar que ele está falando, por exemplo, da própria literatura, do próprio relato. Também, é possível relatar alguma coisa? Talvez não.
Bueno, ele disse que a vida, nós vivimos a vida em três dimensões, y cuando la vamos a escribir es en dos dimensiones. Entonces dice, no se puede poner la experiencia, las palabras no dan, no sirven las palabras para trasladar la experiencia tridimensional a dos dimensiones, que es ¿no? el largo y el ancho que estamos escribiendo en el libro. Y es otra de las dificultades que tiene la literatura, pero por eso tiene la literatura, todo arte para mí, necesita de la metáfora. No puede contar as coisas diretamente.
Chama a atenção em uma questão bem de idade, assim, quando tu fala, pá, a gente usava correio eletrônico e tal, tu és evidentemente muito mais jovem do que o Levreiro. Tu explicasse, conhecesse ele em oficinas, né? Até para o pessoal que não está com o ouvido tão acostumado ao espanhol, que o Tajer, aí no caso, é a oficina que o Levreiro ministrava, né? E... não é, a gente está falando muito porque eu estou muito impressionado com o romance luminoso, mas ele é um cara prolífico do conto, do romance, como tu disseste, que andou às voltas com o desenho animado, enfim, um cara enorme, né? É um cara enorme. O que que tu trazes nestas conversas que tu queres nos destacar, nos falar sobre este teu livro, Conversas com Mario Levreiro?
Bueno, yo creo que Conversaciones con Levreiro lo que es, va a ser una especie de poética de él. Él va a contar cómo cree que hay que escribir. Dice frases raras como esta: en literatura lo menos importante son las palabras. ¿Y cómo? En la literatura, ¿no? Lo más importante es las imágenes que comunican esas palabras. Tienen que ser imágenes de la imaginación personal del artista. Entonces tienen que, eso es lo que engancha realmente al lector. Luego puedes poner reflexiones, puedes poner información, datos, pero lo que engancha, lo que narra, digamos, con más fuerza, son las imágenes. Es un pensamiento muy poético que él tiene de lo que es la literatura.
De todos los modos, para un cara que es tan do sensorial y do extrasensorial, porque a paranormalidad es el interés de él, él escribe un manual sobre eso, en fin, él habla sobre experiencias transcendentes, mas él... na conversa contigo, na conversa pessoal que está aqui nesse livro, ele fala muito do seu método, da sua forma de pensar. Eu te perguntaria, mesmo que ele seja muito mais do que isso, tu diria que ele é uma máquina de pensar?
A máquina de pensar é o programa que eu tenho de rádio, em Rádio Cultura, que estamos aqui em Porto Alegre também, em outra rádio que se chama Cultura, não? E celebro eu isso. Y sí, fue un homenaje que le hice a Levreiro, porque su primer libro se llama, un libro de cuentos, La máquina de pensar en Gladys, se llama.
Qué ótimo, qué ótimo. No, está ahí, tu ligación con Levreiro es extendida y longa. Falar en extendida...
Perdón, y otra cosa que jamás imaginé es que Levreiro y ese libro me iba a traer a Porto Alegre, a conocer Porto Alegre, que conocí, no lo conocía, y estoy muy contento de estar en esta ciudad y en esta feria. Me gusta mucho Porto Alegre.
A gente agradece ao Lebrero, mas se não fosse ele, eu vou ter que te dizer que a gente te trazia igual. Em algum momento ia te trazer, em função do que eu soube de ti pelo Tomás da Editora Coragem, em função do teu programa, em função do teu trabalho. Mas que bom que foi o Lebrero, que vaquiano. Tá bem de vaquiano.
Foi vaquiano.
Falar em coisas estendidas e um pouco mais longas, eu quero aproveitar que esse cara está com tempo e que ele pode ficar conosco até o final do programa, eu imagino. Então vou pedir para o Elton para alternar uma música aqui enquanto a gente toma um gole d'água. Tá seco aqui, tá seco o gargueiro. Vamos ver aqui, Elton. A gente podia escutar a Érica Ceolin dizendo "A Sombra Sou Eu", do Almada Negreiro, que é muito interessante. E depois disso, o grande Peri Sousa com o Eraci Rocha na Cobra de Luz, pode ser? Solta lá.
A minha sombra sou eu, ela não me segue. Eu estou na minha sombra e não vou em mim. Sombra de mim que recebo luz, sombra atrelada ao que eu nasci, distância imutável de minha sombra a mim. Toco-me e não me atinjo, só sei dó que seria se de minha sombra chegasse a mim. Passa-se tudo em seguir-me e finjo que sou eu que sigo, finjo que sou eu que vou e que não me persigo. Faço por confundir a minha sombra comigo. Eu estou sempre às portas da vida, sempre lá, sempre às portas de mim.
Jacaré de umbigo na beira dessa lagoa, mula que não tem cabeça, peixe de espora que voa, olho de cobra do mato pra fazer mandinga e troça, mijo de sapo beiçudo pra botar no chá da moça, tem tartaruga de rabo, tem vagalume no ar, tem a mãe d'água de fogo, sempre querendo queimar. Bruxa de asa voando pra espalhar um pó que cega, alma de gato miando no clarão da lua cheia. Uma cobra de luz na areia sumiu, marujo do mar quem trouxe a sereia pro rio. Uma cobra de luz na areia sumiu, marujo do mar quem trouxe a sereia pro rio. Do fundo breu, rangeu a carreta, silêncio desceu, a coisa tá preta, a noite fechou, foi boitata que chegou. Jacaré de umbigo na beira dessa lagoa, mula que não tem cabeça, peixe de espora que voa, olho de cobra do mato pra fazer mandinga e troça, mijo de sapo beiçudo pra botar no chá da moça, tem tartaruga de rabo, tem vagalume no ar, tem a mãe d'água de fogo, sempre querendo queimar. Bruxa de asa voando pra espalhar o pó que cega, alma de gato miando no clarão da lua cheia. Ó cobra de luz na areia sumiu, marujo do mar quem trouxe a sereia pro rio. Ó cobra de luz na areia sumiu, marujo do mar quem trouxe a sereia pro rio. Do fundo breu, rangeu a carreta, silêncio desceu, a coisa tá preta, a noite fechou, foi boitata que chegou. Oh, cobra de luz, na areia sumiu, marujo
Que coisa linda, Cobra de Luz, o Canto do Eraci, o Peri, são duas figuras de luz aí, duas experiências luminosas da música do Rio Grande do Sul, da música do Sul da Terra. Antes da Cobra de Luz, A Sombra Sou Eu, do Almada Negreiros, que coisa bem boa, dito pela Érica Ciolin, desse jeito que não é recitado, que é bem à vontade. Eu gosto muito de ver a poesia dita assim com naturalidade. E pra gente seguir nessa temática de luz e de sombra, eu acho que eu não disse, ficou no ar, ficou rengo, que o nosso ó de casa hoje foi justamente um trecho do prefácio do Levreiro, que eu referia depois e perguntava pro Pablo, e numa tradução minha, só instrumental aqui, só pra gente entender bem, não ficar dúvida nenhuma, em que ele diz aquilo, né? Creio, afinal, que a única luz que se encontrará nestas páginas será a que o leitor lhes emprestar. E que poderia soar como uma falsa modéstia, uma balaca, vamos dizer, com um termo bem daqui, e parece que não, né? Parece que não. Há uma questão de compromisso, de responsabilidade e de uma legítima dúvida dele de se aquilo era possível de fazer. Ao contrário, mais do que dúvida, como disse o Pablo, ele entrou dizendo, isso será um fracasso, eu não tenho como fazer essa história aqui.
E eu creio que todas as grandes obras, em geral, os grandes criadores, em geral, têm muitas dúvidas, porque sempre se trata, a luta é entre o que já está dito e o que não se ha dicho todavía. E então, o que não se ha dicho, não se dice porque há forças muito poderosas para que não se digam. Muy poderosas, fuerzas muy poderosas, y no me refiero solo a fuerzas políticas, a veces son fuerzas del lenguaje, son fuerzas del entendimiento que hacen que no se puedan decir algunas cosas. Y Levrero quiere decir esas cosas que no están dichas, y por supuesto duda. Yo lo que te pediría, así, digamos, de atrevido, en conversaciones con Levrero, yo puse un epígrafe, es un fragmento de una carta, y que no me la hizo a mí, se la mandó por correo electrónico a una amiga en el mismo taller, pero me pareció maravillosa y yo te voy a pedir si no la puedes leer.
Posso ler e tu podes ler também. Seria bonito que tu lesse. Tu sabe que semana passada eu estava dizendo que eu adoro que os autores leiam. Aqui, claro que tu estás lendo uma epígrafe, mas enfim, está no teu livro.
Pero está em português.
Ah, bueno, vamos lá.
Está em português.
O que tu prefere?
Eu prefiro que eu leia você.
Então vamos lá. Vamos lá, vou até botar os óculos aqui, porque merece. Está em português, vamos lá. Isso foi em 29 de julho de 2002. Quando é que foi o falecimento dele?
2004. Há 20 anos.
Em seguida, né? É bem mais honesto enganar o leitor com a cumplicidade do leitor. Oferecer-lhe devaneios que ele possa incorporar à sua experiência de vida, expandir seu universo ao invés de reduzi-lo e enquadrá-lo. Por sinal, não se trata de enganar, e sim de mostrar a própria verdade. A verdade de uma experiência interior que não tem signos pré-estabelecidos. Precisamos falar daquilo que não se pode falar. Criar uma mentira que diga a verdade. Pablo, talvez pode ser algo apressado da minha parte, apressurado, para tentar entender, encalçar, colocar numa caixa qualquer esse criador. Mas isso o aproxima de toda a literatura fantástica do continente? Isso conversa com Borges? Com quem ele conversa como escritor?
Bueno, él lo que decía que se sorprendió es cuando leyó a Kafka, que justo también estamos a 100 años de la muerte de Kafka, y que él dice que cuando leyó a Kafka vio que se puede decir la verdad. Vio que Kafka veía la vida como él la veía, digamos, ¿no? Una vida muy extraña, él veía el mundo como muy agresivo, muy... muy complejo. Él era también una persona muy introvertida. Entonces le costaba mucho y decía que el mundo de alguna forma es de los extrovertidos, ¿no? Yo lo que digo siempre es que el mundo es de los extrovertidos o de los introvertidos como nosotros, que fingimos que somos, disimulamos que somos extrovertidos, ¿no?
Que apelamos para mentira. Exacto. Que conta a verdad.
Exactamente.
¿No? Sem dúvida. Há um outro cruzamento que se fez, que aparece por aí com o Camus. né? Em função também da narrativa existencialista, certo. Principalmente eu que não sou um conhecedor do Levreiro, estou fazendo isso em forma de pergunta permanentemente, não estou afirmando nada, sobretudo em função desse último romance, né? E da sua ambientação, do seu clima meio cinzento, meio gris, né? E alguém fez essa ponte também com o existencialismo, com o Camus, enfim.
Sim, bueno, en el extranjero de Camus, él decía que era un gran libro y lo comparaba al extranjero de Camus con el primer libro de Onetti, El Pozo. Decía que esos dos libros decían la verdad también. Él hablaba de la verdad, que es muy difícil. Por ejemplo, me dijo algo que es... la gente dice que yo soy raro, excéntrico, y dice, está mal, porque el excéntrico está fuera del centro, y yo estoy concentrado en mí mismo. Él estaba muy concentrado en no traicionarse, ¿no? En tratar de ver qué era lo que él era, porque él... Para ele era um mistério também, ele mesmo.
Nós estamos em países em que quando se come carne de caça, carne dos animais que são daqui, se diz que são carnes exóticas. Então talvez seja um pouco parecido com esse ponto de vista. O Pablo Olarzábal faz a gente... Olarzábal, é que eu que já fiz a confusão antecipando o que eu vou dizer para vocês, faz alguns de nós associar no ouvido ao personagem Pedro Olarzábal, com esse apelido, esse sobrenome, que também tem uma pegada basca, se eu não estou enganado, que está lá no Arregue e, sobretudo, no filme Lua de Outubro, tão querido aqui no Rio Grande do Sul, feito aqui a partir do livro do Arregue, com esse personagem, com esse revolucionário que era o Olarzábal. Tem uma teimosia basca nessa insistência, nessa conversa com o Levreiro ao longo da vida?
Bueno, digamos, el tema vasco para mí es muy importante. Mi familia, sobre todo mi familia materna, Olarzábal.
Perdón, sí. Una teimosía o una testarudez. Sí, una cosa porfiada.
Sí, no sé si una virtud o un defecto que de los vascos se dice que tienen. Y yo creo que sí que lo tengo. Yo creo que lo tengo también. Sí. La idea de persistir. Este libro, me demoré 4 años en hacerlo, 2 años en tratar de darle una forma, porque no quería que fuera una correspondencia, que es lo que es, ¿no? O sea, yo le escribo un correo electrónico, un email, él me responde a otro, sino que lo hice como si fuera un documental. Cuando uno ve un documental, sabe que la primera escena no fue la primera que se filmó, ¿sabe? Es que el documental fue filmado, ¿no? Y después fue montado, editado para que narre. Y bueno, lo que hice yo fue agarrar las partes más interesantes de nuestra conversación y las fui agrupando por asuntos. El mayor elogio, Demetrio, que me han hecho este libro, el mayor elogio es el siguiente. Parece que estuvieran hablando en la comedor de la casa mientras toman café.
Ah, qué maravilla. Eso es un gran elogio, sin duda ninguna. Pablo, tem algo? A gente falou sobre, ou mencionou uma modéstia, uma humildade da postura do Levreiro em um certo sentido, e existe uma afirmação tua, muito, também muito clara, muito modesta, no sentido de dizer a verdade, né? Na abertura desse livro em que tu diz, eu não fui um amigo íntimo dele,
não.
Eu o vi 12 vezes. Por aí, a gente se correspondeu dessa maneira quase instrumental, funcional, já que ele parecia estar imaginando a publicação das suas respostas. Isso é muito interessante, porque isso dá outra cor, diferente do que as pessoas poderiam esperar e pensar do livro, né?
Bueno, es que si yo hubiera ido al taller presencial, a la oficina presencial y no a la virtual, seguramente todo lo que hubiéramos hablado se hubiera perdido. En cambio, como yo tuve una relación con él por escrito, la relación fue escrita por correo electrónico, por un lado porque era alumno al principio, luego no éramos grandes amigos, no éramos amigos íntimos, permitió que yo pudiera juntar todo lo que conversaba con él. Y creo que bueno, que esas cosas resultaron. Él era tan sensitivo, tan hipersensible, que aunque nos escribíamos correos electrónicos y no nos veíamos las caras, él ya opinaba sobre mi vida, opinaba sobre mi psicología, opinaba sobre todo, y se ve en las conversaciones que él va más allá de lo literario. Él va y te dice en un momento, Pablo, no hay que dejar, no hay que darle tanto crédito a lo que te dice la gente, porque la naturaleza humana, si te abrís mucho, la gente puede herirte, puede decir cosas, ¿no? Hay que tratar de hacer lo que uno quiere hacer y no pensar en el que dirán, no pensar en lo que es así. Y nunca hubo otro camino que ese, dice, hacer lo que uno cree que va a hacer, que tiene que hacerlo, con la propia voz. Él lo único que decía era lo siguiente: yo lo que quiero de mis alumnos es que encuentren su voz. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que hay en este planeta somos únicos. Entonces, no se trata ni de buscar estilo, ni de buscar asuntos, es encontrar tu voz. Y por eso en un momento yo escribo un cuento y él dice, cambiaste la voz, es como si quisieras hablar como el Pato Donald, ¿no? Es horrible, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Tenés que volver a tu voz, la voz. Y entonces yo le digo, es que a mí me hubiera gustado cambiar, ampliar, ¿no? El registro, ¿no? Y él me dice, sí, dice, siempre parece el pasto, el césped del vecino parece más verde que el de uno, pero hay que aceptar lo que uno tiene, es lo que vos sos, tu voz, y hay que seguirla.
Eu estava pensando, talvez por capricho meu, porque tu está falando de coisas totalmente universais, mas eu estou pensando no quanto tem de uruguaio no que tu estás me dizendo. Daí fiquei imaginando aquele diálogo com o mate por meio ou não, e no jeito de vocês. É até difícil explicar isso, mas eu estava vendo, sentindo uma orientalidade muito densa, muito, muito notável, muito, não densa, mas muito notável enquanto tu contava tudo isso.
Densa, eu creo que también, densa e intensa. Ay, yeah, en sí, la sí. Conversación se habla de todo, se hablan de, por ejemplo, hablamos hasta de la televisión y de cosas que yo veía. Por ejemplo, yo le menciono a un cómico, un capo cómico argentino que me gustaba mucho a mí, pero que era un poco machista, era un poco, bueno, era el humor de los años 80, ¿no? Y él me dice que, Pablo, ese es un gusto perverso tuyo. Me dice, porque a mí me gusta también Julio Iglesias, pero no hay que intelectualizarlo, no hay que universalizarlo, defenderlo. Me gusta, es un gusto perverso y ya está, dice, ¿no?
Me faz bien.
Exacto, me faz bien, pero no digo que sea lo mejor. Y yo ahí me enojo y le digo que sí, que para mí es lo mejor y discuto que tiene valores universales este actor.
Enquanto a gente caminha contrariado para o final do programa, eu vou pedir para o Elton rodar a penúltima música que tu tens aí para a gente dar uma ambientação uruguaia em função do que a gente comentou. A Mariposa Negra, do Citarroça, mas com a Rossana Taddei, que está bonito e que tem a coisa da sombra, a coisa da luz e a coisa da cor. Está na mão aí? Pode soltar.
suave
esse blusão, essa bluseira que a Rossana faz em cima de Mariposa Negra, que é um clássico em formato tradicional, enfim, do Alfredo Zitarrosa. Sensacional. Quando o Pablo estava nos falando sobre este cara aqui, ó, ao final das contas, mais do que um interlocutor, em alguma medida tem uma função de mestre, talvez, na vida dele. Não sei se ele usaria essa palavra, um maestro, levreiro. Que figura é essa? Mas ele pode nos dizer. Mas ele estava falando sobre a voz. Procura a tua voz. Define a tua própria voz mais do que qualquer outra prioridade. Ele está no rádio, né? A gente estava falando. Ele está há 15 anos com esse programa Máquina de Pensar. Eu queria que você convidasse as pessoas, como, em que horário, sintonizar pela internet, enfim, o que tu quiseres dizer sobre o programa.
Bueno, La Máquina de Pensar, em março, agora cumple, pro próximo março, 15 anos. E, bueno, estão casi todos os programas de estos 15 anos, estão subidos, disponíveis em YouTube. Y también se pueden oír en el portal de medios públicos en Radio Cultura. Uno pone La Máquina de Pensar Radio Cultura y va directamente a los programas, por lo menos de los últimos 3 años. Y lo que van a ver ahí son básicamente programas sobre la cultura uruguaya, pero sobre todo la literatura. Igual entra mucha música, entra mucho teatro, pero más que nada literatura uruguaya.
Que ótimo, todo mundo convidado, passa a ser um irmão e um apoio do Cantos do Sul da Terra, né? Essa iniciativa, enfim, de tratar um pouco essa nossa região como um território comum, a gente não reconhece estrangeirismos.
Sim, como um país musical. Bocha Benavides, um grande poeta uruguaio, dizia que ele havia um país musical que não coincidia com as fronteiras políticas, ¿no? Que venía desde Río Grande del Sur, tenía que pasar por el Uruguay, y que seguía hasta Rosario, Corrientes, porque había realmente una hermandad. Yo lo que quiero decir también es que Demetrio Xavier ya salió en La Máquina de Pensar, estuvo en Radio Cultura, estuvimos hablando.
Ya batemos papo la mesa.
Exacto, y ahí yo descubrí a Demetrio, que sabe muchísimo de música folclórica rioplatense, ¿no? De Uruguay y de Argentina.
Pablo, tu estivesse de lançamento, autógrafos, no sábado.
Sim,
né?
Sim.
Como
sim,
é que foi? Foi legal? O que tu queres dizer para as pessoas que, lamentavelmente, a gente vai indo para o final do nosso programa?
Bueno, salió muy bien, Luis Augusto Fischer estuvo ahí de maestro de ceremonia, es espectacular, y estaba Andrea Barrios, que es una profesora de aquí, escritora, de Río Grande, es gaúcha, pero es hija de brasileños, de uruguayos, entonces habla uruguayo y habla perfectamente porque es gaúcha. Me hicieron entre los dos una entrevista que estuvo muy, pero muy bien, yo lo disfruté. Y la grabé, así que la voy a pasar en La Máquina de Pensar en unos meses, pienso yo que este mes la voy a pasar y la van a poder disfrutar si la buscan, ¿no?
Ese mestre de cerimonias que es o nada cerimonioso, Luis Augusto Fischer, que, puxa, apadrinha algumas... Eu não sei se ele gostaria dessa palavra, talvez não, mas a padrinha, sem dúvida nenhuma, assim a gente se sente, algumas iniciativas do povo da literatura por aqui, né? E por exemplo, as iniciativas da editora Coragem. Ele também está presente na apresentação do livro.
Esse é o autor do prólogo do livro.
Faz um prólogo ótimo, vou dar o título do prólogo. O livro está muito bonito, aliás, com uma gráfica muito bonita, um trabalho cuidadoso da Coragem aqui, e o título é assim: Um Surrealista Manso, Um Kafka Sem Tragédia. Não vamos dar spoiler porque que ele escreveu isso.
Le dije a Fischer, le dije a Luis Augusto, es que lo que más me sorprendió, Demetrio, es que un académico, un universitario, haga un prólogo como esto. En Uruguay jamás hubiera ocurrido que un académico empiece el prólogo como empieza él. Él es muy accesible, muy humano. Me pareció que era alguien de pueblo. Empieza, es un académico, ¿no? Que va a hablar de Lebrero y empieza diciendo: ¿O señor conoce a obra de Mario Lebrero? ¿Y a señora? No, igualmente, no se preocupe, señor, nem se incomode a señora. Y comienza, y yo ya me lo imaginaba dentro de un ómnibus a él hablándole a la gente, así me lo imaginaba.
Y es así, no podrías ter tido uma apresentação melhor e uma impressão mais certeira de um cara que tem uma importância fundamental para a cultura deste pedaço de mundo há muito tempo.
Sim, sim,
realmente
sim.
Há muito tempo. Formando, inclusive, gerações, né, docente que é, mas para muito além disso. Né?
Tomás Vieira, el editor de Coragem, conheceu a Lebrero graças a Luis Augusto Fischer em Los Saraos de Fischer.
Que beleza.
Y por eso estoy yo aquí, porque Fischer le hizo Sarao, Tomás Vieira lo conoció, editó este libro y estoy con Demetrio Xavier aquí en la Feria de Porto Alegre.
Las cosas más o menos conspiran, parece que las cosas conspiran. Certamente, o Lebrero daría una buena explicación para eso, como experiencias luminosas, ¿no? ¿Será que es eso? Acho que puede ser eso. Difícil hablar delas, él dice que sí. Se para ele é, imagina para mim. Mas sim, são experiências luminosas. Pablo, muito obrigado.
Muchas gracias, Demetrio. Muchas gracias a todos por escucharnos, por compartir esto. Y bueno, y un saludo de nuevo, como empecé, un saludo a tu audiencia.
A gente vai encerrar escutando um tema que ainda, já que a gente deu esse eixo temático aqui, graças ao Lebrero, que é A Sombra do Chapéu. Mas claro, La Sombra del Sombrero. né? E eu fiquei com o título do prólogo do Fischer na cabeça, então vamos usar essa palavra rara, que não é comum essa palavra no dia a dia da gente, que é manso. O grupo que faz La Sombra del Sombrero é Jacaré Manso. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Crece allá en mi patio un árbol nuevo para dar su sombra bajo el fuego del día que pasa y yo lo veo. Monte, sol y silencio de pueblo. Yendo pa' la islita remo y veo bien verde en la costa un árbol nuevo. Baila el sarandí y llora el sauce, samba, carnaval, bicho, carroza y parche. Crece con el sol un árbol nuevo, sombra y aire puro entre sus dedos. Nace cerca del indio, quien va para el Brasil, entre los pinos, madre tejiendo mantas verdes, olor del litoral, qué bien se siente.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.